Hubcast, nosso encontro de impacto.
Está começando então mais um episódio do nosso Hubcast, nosso encontro de impacto. E hoje eu, Eduardo Stanovic, direto de São Paulo, venho bater um papo com vocês sobre o carbono zero. Antes de começar nosso papo, vou fazer uma breve autodescrição minha. Eu sou um homem branco, cisgênero, loiro. Estou vestindo hoje uma camiseta na cor preta. Estou aqui no fundo, que tem um quadro e algumas fotos. E é isso. Então, para ajudar a gente construir esse pensamento, falar sobre esse tema de carbono zero, eu convido para a nossa conversa o Henrique Bussacos. E Henrique, como você está?
Olá, prazer aqui estar contigo, Edu, e com todo mundo aí que estiver ouvindo. Meu nome é Henrique, eu sou um homem branco, com cabelo castanho e olhos castanhos. Estou animado aí para a nossa conversa.
Ah, bacana, Henrique. Então, queria te dar boas-vindas e a todo mundo que está nos escutando. Então, cheguem mais e o nosso bate-papo está oficialmente aberto. Então, para iniciar a nossa primeira pergunta da nossa conversa hoje, eu gostaria de saber o que você entende quando falamos sobre o tema de carbono zero? O que é esse movimento e quais são os seus maiores desafios?
Ok, eu acho que o movimento, né, quando a gente quiser usar o termo aí de carbono zero, é essa corrida, né, literalmente uma corrida para zerar emissões de carbono da nossa economia, da nossa sociedade, né? Então a gente foi construindo um modelo de sociedade, de economia que gera mais carbono do que a natureza tem capacidade de absorver, e agora a gente está num limite, né? Na verdade, já passou do limite. E precisa reverter esse processo, né? Então a gente vai tanto repensando processos produtivos, atividades nossas no dia a dia como cidadãos, que a gente possa reduzir o volume de emissões de carbono, né? E aí ele passa por uma questão energética, né? Então a gente fala muito de uma transição energética para chegar no carbono zero, e nessa temática o Brasil é um país das grandes economias, ele está muito à frente por ter um maior volume de geração de energia elétrica a partir de fontes limpas, né, principalmente hidrelétricas, mas não se resume à transição energética, né? A gente tem mobilidade, tem vários outros temas. E acho que um ponto que eu queria trazer aqui também quando a gente fala de carbono é que agora a gente tem muita gente iniciando essa caminhada, mas aquelas pessoas e organizações que já estão há mais tempo nessa caminhada começam a qualificar o carbono. Então, assim, um carbono que você captura da atmosfera partindo de um replantio de eucalipto é muito diferente de um carbono que você captura a partir de um replantio de uma agrofloresta, para dar um exemplo, né? Então, esse carbono da agrofloresta, ele vai gerar renda para para um pequeno agricultor, ele vai gerar biodiversidade. Então, o carbono, como todo indicador, né, ele tem várias limitações. Então, acho que sim, devemos, né, seguir em direção ao carbono zero, mas cada vez mais qualificando, essa discussão, né? E aí, olhando, zerar a emissão a partir de replantio de monocultura é muito diferente de zerar a emissão a partir da redução de emissão da sua operação. Então, o que a gente recomenda para os nossos parceiros, tanto startups que estão começando quanto grandes empresas, é comece reduzindo as emissões para depois olhar formas de compensação.
Bem bacana, Henrique. É legal ver que esse tema não só está evoluindo, essa discussão está mudando as abordagens e está vendo com outros vieses. A gente está vendo também que a gente está vendo a aplicabilidade dele em outros termos, em outras instâncias, como você trouxe mesmo da agrofloresta. Então, é ver que o carbono zero é muito mais que apenas reduzir as emissões de carbono, né? Reduzir, no ciclo. Então, é bem bacana isso. Eu queria te trazer, então, uma outra pergunta, que no último mês a gente teve o evento sobre o Lab de Inovação Aberta Carbono Zero, promovido pela Inovativa Conecta no Impact Hub Floripa, né? Um passarinho aí me contou que um dos participantes do encontro foi você. Você consegue, então, nos contar um pouco dessa experiência e a importância de eventos promovendo temas como esse?
Do Inovativa, né? Hoje é o maior programa de aceleração de negócios de impacto do país, então são 120 negócios acelerados por ano. Então a gente, né, o Impact Hub está nessa jornada aí desde 2007 aqui no Brasil, a gente vê como tem crescido esse ecossistema. E quando a gente fala da temática de carbono zero, o que é interessante é que as startups, na sua maioria, que estão conectadas com o impacto socioambiental, já nascem com um modelo de baixa emissão de carbono, né? Então, eles já levam a necessidade da emissão zero ou neutralização na concepção do modelo de negócio. E aí é muito mais fácil você alcançar isso do que a gente pegar grandes indústrias hoje que foram criadas há 100, 200 anos atrás e tentar redesenhar essa indústria, né? É um processo muito mais complexo, já tem um tamanho de operação. Então, nesse evento do Lab de Inovação Aberta, Carbono Zero do Inovativa, a gente explorou um pouco dessa importância de conceber o modelo de negócio já, considerando que ele precisa ser carbono neutro ou, idealmente, até negativo, né? Então, modelos regenerativos. Um dos negócios que participou do painel lá, que a gente já apoiou, é a Agroforest Carbon. Eles trabalham com a geração de emissão de créditos de carbono para agroflorestas. Então, é um negócio que já nasce criando impacto ambiental positivo aí, e apoiando essa jornada de redução de emissão de carbono, que é uma jornada coletiva, né? Então, a gente tem que olhar para cada empresa, mas no fim das contas a gente está olhando para o ecossistema, a gente está olhando para a sociedade, está olhando para o mundo. Eu acho que a gente que trabalha com colaboração no Impact Hub, eu acho que tem desafios aí que vêm para provocar, né, competências que a gente como humanidade precisa desenvolver. E a colaboração é uma delas. A gente tem sim questões de justiça climática, etc. Mas é uma coisa que ninguém pode ganhar sozinho, né? Se a gente não reduzir como sociedade a emissão de carbono, todo mundo vai pagar a conta. Infelizmente, como a gente tem um modelo bem injusto aí, alguns vão pagar uma conta mais rápida e mais alta do que outros, mas no final a conta chega para todo mundo. Então a gente quer reforçar a importância dos negócios, que é onde a gente atua. Tanto as grandes empresas que a gente ajuda a fazer essa jornada, quanto aqueles que estão iniciando sua jornada, já levarem em consideração a necessidade de neutralizar carbono na sua operação, idealmente até gerar créditos, né, para outras organizações.
Super, acho que legal também ver que a gente falou um pouco de algumas empresas que estão mudando, né, estão repensando essas atividades, mas também ver que tem outras empresas que estão surgindo, estão sendo criadas já com isso enraizado dentro delas. Então, a gente vê essa mudança de paradigma, é super interessante, porque a gente vê que é uma temática que aos poucos está tendo a sua devida atenção. Então, isso é super legal, super importante. E ter eventos como o Lab de Inovação Aberta, nos mostram que aí tem várias ideias, aí borbulhando por aí. Bem bacana conhecer. Espero que outros eventos como esse voltem a acontecer e, com certeza, o Impact Hub vai estar aí apoiando essas iniciativas. Agora, então, dando uma ideia um pouco mais de histórico, Henrique, você é o diretor executivo do Impact Hub de São Paulo. Você tem alguma história interessante sobre o movimento do Impact Hub com essa causa de carbono zero e que você poderia nos dizer? E por que você acha que mais empresas e organizações devem se importar e estabelecer compromisso com o tema? Então, são duas perguntas, acho que é um pouco mais um histórico assim de alguma iniciativa, alguma coisa, e um pouco mais de por que você acha que esse tema é importante das empresas debaterem e cada vez mais se conscientizarem da importância.
Perfeito. Acho que tem vários casos aí ao longo da nossa história. Eu vou citar dois aqui que eu acho bem interessantes, né? Porque eles pegam duas abordagens diferentes para essa temática. Um foi que a gente trabalhou com a WWF, que é uma parceira global do Impact Hub, né? Que trabalha com conservação ambiental, um programa para acelerar negócios na floresta, né? Olhando muito a floresta da Mata Atlântica. Então, negócios que mantinham a floresta em pé na Mata Atlântica. E aí a gente trabalhou com banco de sementes, com técnicas de plantio agroflorestal, enfim, com vários negócios que tinham soluções pensando nas florestas, né? E aí, ecoturismo, como você gera renda para a população que vive na floresta, com a floresta em pé, e com isso incentiva a conservação. Então, a gente trabalhou dessa forma e foi um programa incrível. A gente ainda fechou com o show do Lenine, que participou com a gente. Então, a gente extraiu vários aprendizados de lá e pretende fazer novamente um programa como esse focado na Mata Atlântica. Um outro programa mais high-tech foi um laboratório, né, de inovação que a gente fez junto com o Impact Hub Joanesburgo, na África do Sul, focado no mercado de hidrogênio. Então, a geração de energia a partir do hidrogênio é uma das soluções tecnológicas que, né, vem se desenvolvendo bastante nas últimas décadas e está chegando, né, já tem aplicação de mercado para algumas funções e tá ampliando essas possibilidades. E aí a gente reuniu todo o ecossistema de hidrogênio no Brasil e na África do Sul, para trocar experiências, ver os próximos passos para desenvolver esse ecossistema. A gente fez tudo isso com um apoio da GIZ, que é a Agência de Desenvolvimento Alemã, e um projeto Cooperação Sul-Sul, né? Então, eu acho que tem vários caminhos aí possíveis para buscar essa economia de baixo carbono, desde essas soluções, né, mais low-tech, de encontrar, né, modelos de ecoturismo, modelos de geração de renda e conservação que criam valor, né, também econômico, para que isso seja incentivado e mais atores o façam. E tem toda parte de desenvolvimento de novas tecnologias, que também é parte da resposta que a gente precisa dar para uma economia de baixo carbono, né? A gente procura atuar nas duas frentes. E acho que as organizações, a gente acabou de escrever um artigo agora que vai ser publicado em breve. Eu acho que essa transformação das grandes empresas e grandes organizações, ela acontece ou na dor ou no amor, né? Então, assim, tem as organizações que têm um compromisso de fato com a sustentabilidade do planeta, refletem sobre isso, buscam priorizar isso nas suas agendas, e tem aquelas que vão entrar na dor porque ela não pode ficar de fora desse processo, né? Então, o exemplo mais clássico é financiamento. Então, cada vez mais, com o crescimento de fundos ESG, aquelas empresas que não tiverem práticas mínimas de gestão de riscos ambientais, então, ela tem um incentivo direto para buscar essa economia de baixo carbono para se manter competitiva, né? Então, acho que tanto por um caminho ou outro, a gente vai ter cada vez mais empresas engajadas nessa temática.
Acho que vale trazer também o exemplo, né? A gente entrevistou a Samia no primeiro episódio sobre essa série de descarbonização. A Samia é a nossa maker aqui do Impact Hub de São Paulo e ela atualmente é uma das responsáveis pela gestão da comunidade do espaço da IA Earth Partners, que fica um ecossistema de empresas de descarbonização. E é um projeto que a gente aqui do Impact Hub São Paulo está em andamento, então acho que é legal para quem conhecer e citar. Quem ainda não escutou esse episódio, volta aqui em uns 2, 3 episódios atrás e dá uma escutada para conhecer mais sobre esse projeto, que é super importante e bem inovador dentro do ecossistema de impacto e mais relacionado à descarbonização da economia. E a gente deixa aí o convite aberto para quem quiser conhecer e tiver alguma iniciativa relacionada à descarbonização e queira conhecer o espaço, queira eventualmente até fazer parte, só entrar em contato com a gente ou com a Samia pelo LinkedIn, que a gente pode estabelecer essas conexões.
Hub indica.
Então, antes da gente dizer tchau, a gente tem um quadro especial onde pedimos que você faça a recomendação de algum filme, livro, série, artigo ou qualquer conteúdo que tenha te marcado dentro da sua jornada ou até mesmo tenha te marcado recentemente. A gente sabe que hoje em dia tem redes sociais, streamings aí, muita coisa acontecendo e esse tema é bastante debatido e muita coisa está sendo produzida. Então, Rick, você tem alguma recomendação de algum desses tipos de conteúdo para os nossos ouvintes relacionados a Carbono Zero?
Bom, legal. De novo, como é uma temática muito ampla, né? A gente está falando da transformação da nossa forma de viver, né? Que se reflete na economia, nas empresas, no governo. Tem muita coisa disponível. Eu me encanto muito por essa qualificação da discussão do carbono, sabe? Eu acho que a métrica carbono ela ajuda porque ela simplifica, mas essa é uma simplificação que também traz muitas limitações. Então, Um documentário interessante que eu vi, se não me engano, está disponível no Netflix, é o Solo Fértil, que ele fala muito sobre como você captura o carbono, e dependendo de como você captura o carbono, tem várias equações mais profundas que você mantém esse carbono por mais tempo no solo, etc. Então, de fato, mesmo do ponto de vista matemático, a gente não poderia comparar um crédito de carbono gerado de forma sem contribuição com biodiversidade, com limitações, de um crédito de carbono mais completo, mais holístico aí, né? Que contribui com a economia local, que contribui com a biodiversidade e que também captura o carbono, né, da atmosfera. Então, eu super recomendo Solo Fértil. Outro documentário que eu gosto, que daí também não tem a ver, mas daí eu estou falando, trazendo um para todas as idades, acho que de crianças a pessoas mais velhas, vale para todo mundo, que é o Our Planet. E é um documentário que foi produzido pela Netflix junto, em parceria com o nosso parceiro global, que é a WWF, e ele traz muito a beleza e o encantamento da natureza. E no fim, quando a gente fala de uma economia carbono zero, a gente está falando de se reconectar mais com a natureza de uma forma profunda. Então, tem várias equações para fazer, tem muita parte técnica de redução de carbono que precisa ser feita, né? Mas essa parte técnica, ela pode ser feita a partir do momento que você muda a mentalidade mesmo e entende que a gente precisa achar uma nova forma de integrar a economia na natureza, né? Então, eu acho que são documentários aí que inspiram essa mudança de mentalidade, de paradigma, para depois, sim, a pessoa sentar, trabalhar e ver o como é que a gente faz essa transição, e aí isso vai variar de setor, de tipo de empresa. Então, a gente lá na AIA, como o Edu comentou, a gente trabalha com vários setores, né? Trabalha com tem setores mais complexos, tem o setor da energia que já está num processo avançado. A gente também, além da AIA, o Impact Hub tem uma parceria ali com a APTA e faz a gestão dos APTA Hubs, que trabalha no setor agro, e aí é outro setor que também está passando por uma transição grande. A gente traz essa pauta constantemente ali na APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologias para o Agronegócio, e que vem mobilizando várias grandes empresas do setor, né, a pensar e incluir mais inovação e sustentabilidade nos seus processos.
Bacana, boas indicações, né, Henrique? Bom, gente, a gente está infelizmente chegando ao fim do nosso episódio e a nossa conversa também vai encerrando por aqui. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você compartilhasse, Henrique, com a gente as nossas redes sociais, onde a gente pode, te encontrar, quais são os canais que as pessoas queiram conversar mais contigo podem te achar.
Perfeito. Bom, como Impact Hub São Paulo, a gente está em todas as redes, é Impact Hub SP, né, no Instagram, Impact Hub São Paulo no LinkedIn. Eu sou mais ativo ali no LinkedIn, então procuro compartilhar por lá, Henrique Bussacos. Então, fico à disposição. Espero poder trocar mais. É um tema que eu tenho, né, um carinho, uma paixão especial e tenho vivido cada vez mais intensamente no meu dia a dia.
Com certeza, eu já aproveito também para deixar as redes da AIA e da APTA Hub também no LinkedIn para quem quiser conhecer mais sobre esses dois projetos que o Henrique citou. Então, muito obrigado, Henrique. E antes de encerrar nosso episódio, eu tenho um recado para você, ouvinte. Se você quer participar do próximo Hubcast, tem um link na nossa bio do Instagram onde tem um formulário de interesse. É só você deixar lá, entrar em contato com a gente e, quem sabe, participar da próxima gravação do Hubcast. O Hubcast é uma produção do Impact Hub Brasil, com a colaboração de todos os Impact Hub locais. Para mais conteúdo sobre impacto e empreendedorismo, é só ficar ligado por aqui e nas nossas redes, que vem muito mais conteúdo por aí.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.